Boa tarde a todas as pessoas. Vamos então dar início à reunião da Subcomissão de Igualdade. Vamos começar pelo ponto número 2 e depois já passaremos ao 1, que é a preparação do terceiro debate do ciclo de debates, o impacto Covid-19 e as desigualdades. Penso que, se assim o entendêssemos, passaríamos primeiro que tudo à marcação da data e depois vamos... A sugestão da senhora deputada Elsa Paes seria na primeira quinzena de maio, certo? Pois, é isso que vamos ver agora. Sexta, mas tem que ser à tarde, porque de manhã já temos plenário, se Deus quiser. Fazíamos assim, marcávamos para dia 7. E depois, se por acaso, como é logo na primeira semana de maio... Se não houvesse plenário, se não existisse plenário, fazíamos de manhã. Se calhar já saberemos isso. Para mim? Mas você, mas há... Não, foi uma sexta. É porque há... Mas o dia 10 não é o problema que me disseram de outra vez, que é o problema que as pessoas têm que fazer... Como é que é? É o dos deputados... Contacto eleitorado. E normalmente o PCP não quer.
Mas como nós fazemos tudo online agora...
Eu, para mim, não tenho inconveniente nenhum. Ah, pois, é o PCP. O PCP costuma dizer que nestes dias eles têm mesmo reuniões fora. Por isso é que... Não, mas eles... Calma. Fazíamos com duas datas. 7 ou 10. Falava-se com o PCP. Se for 7, se não existir plenário, seria de manhã, porque tem corrido bem. De manhã. Se existir plenário, era sexta-feira à tarde. Caso existam plenários, ou então segunda-feira, se não existisse inconveniente. Mas se existir plenário, porquê é que a gente não faz logo na sexta?
Mas podemos dar como opção...
7 ou 10. Sim, senhora.
Obrigada, Sr. Presidente. Se calhar, para que fique registado, seria melhor. Eu sugeria que ficássemos com a hipótese do 7... ou do 10, sendo que, primeiramente, aliás, antes de qualquer data ser apontada, tentarmos perceber se nessa altura já haveria trabalhos parlamentares completos às sextas-feiras. Porque com essa informação é que nós poderíamos estar em condições de, com mais facilidade, fechar datas. É uma questão prévia, digamos assim. Porque imaginemos que no dia 7 não havia plenário de sexta-feira e no dia 14 já havia... Para termos essa informação, e isso poderia alterar completamente, ficaria para dia 7 logo de manhã, que seria muito melhor, parece-me que temos todos aqui algum consenso dos presentes quanto a isso, e mas teríamos sempre esse ponto prévio, só sugeria isso, não tem nada a ver com as datas em concreto. Obrigada.
Se não houver, seria de manhã. E dia 14, a mesma coisa. Ou de manhã ou à tarde.
Não é 14, é 10. Não.
Ah, mas falaram em 14. Ah, mas também falaram de 14.
Não, se me permite, não é isso. A questão é outra. Se me permite. Nós podemos ter aqui uma questão dos serviços não terem possibilidade de fazer no dia 7. Tem que se deixar várias datas em aberto. Parece-me que só colocarmos como hipótese o dia 7 e o dia 10, sendo que nós sabemos que o PCP normalmente não é muito aberto à hipótese das segundas-feiras, deveríamos reservar duas sextas-feiras como hipótese de trabalho. Parece-me que não é muito avisado, mas como hipótese alternativas, não era... Porque... Exatamente, e o dia 10, porque convém que tenhamos aqui várias datas em aberto, imagino que os serviços dizem, dia 7 não é possível. Ficámos automaticamente sem uma data de recurso para tentar ver da disponibilidade. Era só nesse sentido.
Dizer o seguinte, como nós já sabemos que a partir do dia 16, se nada acontecer de mal, teremos já dois plenários, um à quarta e outro à quinta. Provavelmente teremos conferência de líderes no dia 16, 15 ou 16 de março. Na conferência de líderes provavelmente irá decidir, se calhar só fecharíamos a partir do dia 16. Eu, entretanto, vou falar com o Partido Comunista Português, não sei se eles estão, não estão, o Partido Comunista Português não está online. Pronto, eu irei falar com o Partido Comunista Português a perguntar da hipótese de ser dia 10, porque aí não temos problema. E se fosse dia 10, seria à tarde, correto?
Diga. Não há som, Skype. Se nos desse 5 minutos...
Ah, mas eu não sei... Passar à conferência.
Só confirmar se já tem o som.
Com certeza. Aqui pode ir falando, não é? Calhar é melhor. Então vamos. O que é que tem a dizer sobre... Eu tenho aqui também umas ideias, mas vou deixar para que vocês possam falar. Eu não sei se era melhor o Bloco de Esquerda, que é ele que apresenta, não é? Apresentar qual é a ideia.
Então, pronto, eu peço, para já peço desculpa de ter enviado só hoje, durante a manhã, mas de facto isto tem sido non-stop e, portanto, as coisas vão ficando para a última da hora. A proposta do tema, como já tinha referido na reunião anterior, tem a ver com a violência contra as mulheres. E, portanto, aqui enquadra-se todo o tipo de violência. Enfim, não é aquela discriminação que já foi tratada na questão do trabalho, mas é a violência exercida contra as mulheres, efetivamente. E parece-me que, quer dizer, nós colocamos aqui as três principais organizações da sociedade civil que trabalham, haverá mais, mas enfim, são as que mais trabalham diretamente com vítimas de violência doméstica ou de crimes sexuais e, portanto, que recebem... Ok. Que recebem estas vítimas e que as encaminham e apoiam e acompanham. Portanto, na UMAR, parece-me que seria importante ouvirmos alguém que nos falasse sobre os dados do Observatório das Mulheres Assassinadas. Obviamente, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que faz frequentemente relatórios também, aliás, agora saiu um. E a AMCV, que também trabalha diretamente com estas questões, que é a Associação de Mulheres contra a Violência. Parece-nos importante também termos alguma voz da academia e, por isso, propomos o Observatório Nacional de Violência de Género, que é da FCSH. E depois pensámos, ou seja, aquilo que pensámos foi a sociedade civil, as organizações da sociedade civil, a academia, as forças e serviços de segurança, porque são, obviamente, também quem recebe estas denúncias e estas queixas e quem tem, nomeadamente a PSP, os espaços de atendimento próprios para estas vítimas e o poder local. E aqui tínhamos-nos lembrado do Pelouro de Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, porque também têm, aliás, agora durante o confinamento, até têm tido bastante intervenção e poderão falar um bocadinho sobre isso, como é que, enfim, como é que têm lidado com estas situações, quais são as soluções avançadas, o que é que puseram no terreno, por aí. Na PSP, eu tinha aqui o Espaço Júlia, porque eu, por acaso, ainda não fui visitar, e com a pandemia as coisas ficaram um bocadinho adiadas, mas que tinha muita vontade de ir visitar o Espaço Júlia para perceber exatamente como é que está organizado, como é que, enfim, e achei que seria interessante ter alguém que nos viesse falar desse de lá. Da GNR também, enfim, não sei, eu aqui não especifiquei, porque não sei muito bem quem é que chamamos da GNR e da PSP. E, obviamente, a senhora Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, penso também seria importante se pudesse vir, enfim, ou para antes ou para depois, mas estas... Pois, pronto. Pois, se calhar... É melhor, sim. Sim, sim, sim. Sim. Eu até tinha posto a Secretária de Estado, porque como a Ministra já tinha vindo, pensei... Que... Ah, também pode ser a da Justiça, sim. Também pode ser a da Justiça. É verdade.
Paz. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao programa, queremos agradecer ao Bloco de Esquerda ter feito este draft e ter selecionado esta temática. Não podíamos, de facto, passar este ano sem termos eleito as questões da violência doméstica como uma temática central deste grande tema. Relativamente ao programa propriamente dito, há aqui três vetores, que são as organizações não-governamentais, a academia, as forças de segurança, e depois há um outro poder local. Relativamente às ONGs, nada a dizer. Concordo que estas são as ONGs mais significativas da área. Eu gosto muito da FAME, que é uma ONG nova e que se está a afirmar, que tem uma mulher que veio da UMAR e que sempre teve um percurso muito relacionado com estas matérias, mas percebo que não se integrarem mais estas, nada a dizer relativamente a estas. Relativamente ao Observatório, também acho que é uma boa escolha. Eu sou suspeita e, portanto, faço aqui uma declaração de... Como é que se diz?
De interesses.
De interesses, porque tenho fortes ligações ao Observatório, portanto, acho que a escolha não podia ser melhor, portanto, nada a opor. Relativamente à PSP e à GNR, eu penso que a perspectiva que nos interessaria mais não é tanto ver o funcionamento, que nos falem aqui do funcionamento dos espaços de Júlia. Eu gostava mais que quem viesse fossem as direções nacionais ou quem eles indicassem, para percebermos como é que a GNR e a PSP atua quando recebem queixas. E o espaço Júlia deixaríamos para uma visita. Relativamente ainda a isto, eu gostava também que integrássemos o Sr. Conselheiro Rui do Carmo, o coordenador, presidente da equipa de análise retrospectiva do homicídio em situações de violência doméstica. Acho que não pode ficar de fora, tanto mais que recebemos sempre os relatórios e fará todo sentido. Acho que falta, neste quadro, alguém ligado ao Ministério Público. Como sabemos dos relatórios, muitas das dificuldades estão na ligação entre as forças de segurança e o Ministério Público. As forças de segurança mandam para o Ministério Público, o Ministério Público... Pronto, faz o que tem que fazer e andamos aqui no passa-bolas, muitas das vezes, sem que a atuação se dê com urgência e depois as vítimas acabam sendo assassinadas e, portanto, é uma situação que não estou a dizer nada de novo, que a todas nos choca e que está super identificada em todos os relatórios que recebemos. Portanto, eu acrescentaria o Ministério Público ou a PGR, portanto, o que viéssemos a definir. Quanto ao mais, acho que uma conferência destas, uma vez que já tivemos a senhora Ministra do Estado e da Presidência, podíamos ter uma outra Ministra, nomeadamente a da Justiça, dado que grandes situações têm a ver. Aliás, temos uma lei do Governo, que também veio do Ministério da Justiça, em articulação sempre, obviamente, com a Presidência, mas que tem também o carimbo da senhora Ministra da Justiça e que está agora já em processo legislativo, portanto... ou a Ministra da Justiça, ou a Ministra da Presidência, como a da Presidência já esteve, portanto deixo isso também ao nosso critério, mas penso que podíamos ficar neste patamar político ao nível dos ministros. Depois, se não puderem, ou se quiserem delegar, pronto, aí nada a opor, obviamente. Muito obrigada.
Senhora Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar PSD, por favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Já foram ditas algumas coisas relativamente àquela que é proposta. Parece-me que, devendo ter uns ajustes, uns pequenos ajustes, como aliás sempre tem, começar por dar a reconhecer o trabalho feito pelo Bloco de Esquerda e a preocupação que teve em tentar criar aqui um bom painel e que, de facto, me parece que criou. Mas também me parece que era fundamental chamarmos o Observatório Judicial da Violência de Género e Doméstica, que existe no âmbito do Conselho Superior de Magistratura, e que é uma das partes que se ocupa especificamente desta problemática da violência de género e doméstica, um bocadinho em complemento daquilo que já foram dizendo, portanto, e também ao Conselho Superior do Ministério Público para que nos indique, dentro do seu colégio de especialidades, uma entidade para ser ouvida no âmbito da discussão desta conferência, porque me parece que temos de ouvir... Sim, na linha é um complemento. Elsa, acaba por ser aqui uma espécie de complemento e, digamos, densificar um bocadinho aquilo que a Elsa aqui trouxe. Também me parece que, relativamente às forças da autoridade, quer à GNR, quer à PSP, existem os núcleos de acompanhamento e apoio às vítimas de violência doméstica e, portanto, ouvi-los, mas sim solicitando que enviassem um representante do núcleo de acompanhamento à violência doméstica, até porque há equipas especializadas e há toda uma série de políticas que são hoje felizmente acompanhadas por elementos próprios para esta matéria, pela sua complexidade e multidisciplinaridade, e portanto fazendo só um apor àquelas que já são as entidades que aqui foram solicitadas, mas parece-me que seria importante que fossem estas que eu disse, apenas densificando. E, finalmente, porque me parece que se esqueceu, a equipa da análise retrospectiva da violência doméstica. Disse, desculpe, não
disse
ouvi.
Disse ao Rui do Carmo. Até falou
então,
no
peço
Rui
desculpa,
do Carmo.
Não ouvi, mas estamos em sintonia nessa ideia. O Espaço Julia também parece que é mais um local para visitar, até porque acabámos por ter aqui uma visão só de pormenor, digamos assim, a ideia acaba por ser discutir mais, de uma forma mais transversal. E, de resto, não tenho nada a acrescentar. É só uns apores, digamos, a acrescentar aquilo que já estava, para densificar a proposta.
Se me dessem aqui a autorização, a Alma Rivera está neste momento, e depois falará, a Alma Rivera está neste momento também a presidir a uma outra reunião, não pode estar, mas mandou-me o seguinte, e vou ler. Queria pedir desculpa porque não poderei estar na reunião, uma vez estou a dirigir outra em simultâneo. Relativamente à proposta do Bloco, se puderem comunicar à Comissão, achamos genericamente ok. Apenas achamo um pouco de todo trazer o pluro dos direitos sociais da Câmara Municipal de Lisboa, porque em Lisboa há outros projetos, e sugerimos que se acrescente, aqui vai naquilo que nós, que se acrescente uma visão da área da justiça, a julgar com entidades como o SES, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Está bem? Está tudo de acordo com aquilo que dissemos. Está bem? Se calhar não devíamos pôr, se calhar, nenhum município, mas isso, deixe-me agora... Sindicatar Moreira, por favor.
Sim, senhor, os meus cumprimentos, antes de tudo mais. Esta é uma das mais pertinentes mentes e, ao mesmo tempo, uma das maiores urgências nacionais, não é? Que é o combate à violência contra as mulheres e, obviamente, para isso é, digamos assim, pela prática. Indo para as minhas rapidíssimas óticas, digamos assim, eu não estou a encontrar um olhar amplo relativamente ao que nós entendemos como violência contra mulheres. Não é? Dá-me ideia de que nós efetivamente estamos a dar um enfoque à violência doméstica, não é? Então, talvez até se alterasse, não é isso, para a violência doméstica. Isto porquê? Porque há muitas violências contra mulheres e há muitas violências contra diferentes tipos de mulheres, não é? E se a ótica é esta, não é? Digamos assim, portanto, ou se alarga os âmbitos das entidades dos observatórios para violências, ou então altera-se especificamente, digamos, para violência doméstica. Um outro aspecto que é o que nestes últimos um ano e meio, dois anos, temos estado sucessivamente a observar VAR é o comportamento dos juízes em relação às vítimas de violência doméstica, não é? E se aí não havia maneira de incluirmos isto, não é? Nas... Sim. E era isto. Sim, senhor.
Ok.
Sim.
Vamos lá ver uma coisa. Deixem-me só aqui fazer um pequeno resumo. Para aquilo que eu percebi agora da senhora deputada Joacine Catar Moreira, o título não devia de ser aquele, mas sim violência doméstica. Eu acho que isto é redutor. Posso? Podíamos falar sobre as violências contra as mulheres. E aqui, por exemplo, eu posso vos dizer que há um estudo, mandou agora também a senhora deputada Susana Amador, um estudo que foi feito muito recentemente da Escola Nacional de Saúde Pública sobre esta área. Penso que era extremamente importante também ouvirmos quem fez estudos neste... Epá, espera lá, desculpem lá. O que é isto? O que é isto que começou a falar? Não foi bem. Bom, se eu puder dar aqui alguma opinião, eu penso que, por exemplo, o Observatório das Mulheres Assassinadas não tem só violência doméstica, as mulheres assassinadas, e iríamos ver, é geral. Por exemplo, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, posso? A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, sim. Acho que é extremamente importante também, porque também dá uma visão geral. Eu depois começo a ter dúvidas, se queremos alargar o âmbito, vamos ter as direções gerais da PSP, pois eles dirão quem é que vão enviar, porque nós não vamos estar a dizer, olha, é aquele especificamente, da GNR. Penso que era muito importante também ouvir que tipo de formação é que está a ser feita no SES, porque nós sabemos que a formação no SES e dos juízes é muito curta. Eu tenho experiência, que já lá dei formação na área, é mesmo curta. Não sei até que ponto é que não foi alargada ultimamente, porque não também pensámos no SES. Depois, que era a formação de juízes, que eu penso que também falou a senhora deputada Joacine Catar Moreira sobre esta área. E era o Rui do Carmo, que tem aquele grande relatório que nós recebemos. Por aquilo que me parece, o leque já é bastante alargado. Eu não sei se não seria de retirar a Câmara, não sei se não seria retirar a Associação de Mulheres contra a Violência, porque é só uma associação, por isso iremos ver mais, e ficaria, porque assim, se olharem, nós já temos, e tendo em conta os tempos, e aquilo que nós temos visto é sempre 7 a 8, temos o Observatório, isto depois vocês dirão, estou só aqui a fazer contas, o Observatório, que eu penso que é um mar extremamente importante que alarga aqui o leque. Ou então, teríamos esta para pôr outra. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. O Observatório Nacional da Violência de Género, que é neste caso a Universidade Nova de Lisboa. Depois teríamos as direções da PSP e da GNR. O Rui do Carmo. Depois tínhamos também a Procuradoria-Geral da República, penso que alguém também falou nisso. Depois teríamos também o SES, a Escola Nacional de Saúde Pública. Bom, para onde é que nós iríamos? Eu acho que era muito importante perceber o que é que nós queremos. Se é reduzir apenas à violência doméstica ou se falar nas violências. Eu acho que a Joacine tocou no mote. Seria as violências contra as mulheres. Já agora que me pediu a palavra, sim.
Bem, eu quando propus a violência contra as mulheres era porque estava a pensar em dois grupos concretos de violências. Obviamente a violência doméstica, mas também a violência sexual contra mulheres. Todas estas entidades que aqui estão lidam com as duas coisas e recebem as queixas das duas coisas e encaminham as duas coisas. Poderemos, se calhar, focar, alterando o tema para a violência doméstica e a violência sexual contra mulheres. Fica um pouco mais focado.
É que há outras. Enfim, porque aí há outras. Imensas. Não, mas é que...
Pronto. Espera. Sim. Deixa-me só acabar e depois vai ser deputada.
Eu concordo. Aliás, obviamente nós pensamos também na justiça. mas deixámos em aberto precisamente porque sabíamos que viriam muitas sugestões e que íamos ter este problema de passar às 10, às 11 e às 12, e isso é de facto muita gente. Nós já vimos nos outros debates, o máximo dos máximos serão 8 convidados, porque senão a coisa não funciona, e por isso temos que fazer concessões. Eu considero que sim, que o pelouro dos direitos sociais da Câmara Municipal de Lisboa pode cair, enfim, é o poder local, mas também é só um, portanto, faça tudo aquilo que é a todas as pessoas que é necessário, obviamente este também seria importante e necessário, mas por uma questão de gestão de tempos e de economia de tempo, acho que pode cair. E eu tenho mais dificuldade em deixar cair uma das associações. Eu sei que são 3, mas de facto elas são 3 associações importantíssimas nesta área e que trabalham, na verdade, a nível nacional, todas elas. E, portanto, tenho alguma dificuldade, mas claro que compreendo. Pois, a cair teria que ser a MCB, sim, eu sei. Custa-me, mas estou aberta a isso, obviamente, porque, efetivamente, as sugestões que aqui foram dadas, do Conselho Superior do Ministério Público, do Observatório Judicial da Violência Doméstica, a questão da formação, são todas importantes. Portanto, não sei, acho que vamos ter que chegar aqui a uma forma de consenso e de ver se conseguimos reduzir para 8.
Tentando, se me permite, precisamente nessa tentativa, recentrando, e a Joacim chamou a atenção para a questão de recentrarmos-nos no assunto e se calhar temos de fazer aqui um esforço de todos para nos recentrarmos. Ouvir o Ministério Público e as magistraturas é fundamental, porque senão não percebemos absolutamente nada do que se passa depois em termos daquela que é a tramitação e que é o tratamento dado às mulheres. E por muito que do ponto de vista humano as associações sejam importantíssimas, nós não conseguimos tirar um retrato sem ouvir estas duas entidades. Quer o Ministério Público, por causa do número de queixas que lhes chegam e da tramitação, quer, ou, neste caso, a magistratura, não a associação, porque as associações sindicais, criamos aqui logo uma guerra que não é naquela que nós temos de entrar, portanto, daí eu ter sugerido a que eles são oficialmente as entidades representativas, e, portanto, porque senão corremos sempre aqui alguns riscos que não me parece. E também os magistrados, porque é que nós temos, nomeadamente, as medidas de coação, qual for a tramitação. Sim, tem que ser dos dois, porque o Observatório é do Conselho Superior de Magistratura. O Observatório é o nome do Conselho Superior de Magistratura, portanto, podemos informar-nos que é precisamente pela tramitação judicial que é dada em termos. Eles é que têm uma espécie de zona especializada, digamos, que é o Observatório. Mas também, tendo em conta a questão da Covid, e estava a falar da recentração, eu deixava cair a equipa de análise retrospectiva da violência doméstica. Elsa, deixa-me só acabar o pensamento para perceberem o que é que eu quero dizer. Porque tem a ver apenas com os impactos da Covid, e nós provavelmente ainda não temos qualquer estudo, nem quaisquer dados de processos transitados do período Covid que nos possam trazer coisas novas para a recentração do tema em debate, e não estou com isto sequer a pôr em causa o quanto ele é importante, até porque eu própria não tinha ouvido a Elsa falar nisso, e portanto, e em vez disso, ouvir a SIG, porque a SIG recebe, estou apenas a colocar a sugestão e depois, claro, porque a SIG recebe muitas destas denúncias e depois encaminha-as para as entidades competentes, e talvez nos permitisse aqui fazer a aferição de quais foram os impactos das violências nas diversas com a Covid. Finalmente, eu parece-me que a violência contra as mulheres é o que tem que ser, porque é a única que nos permite ter aqui alguma interdisciplinaridade, senão pomos violência doméstica e estamos a ultrapassar completamente aquilo que é o espírito do próprio debate. Porque quando falamos de violência contra as mulheres, não estamos a falar de violência doméstica só. Estamos a falar das diversas formas e tipos de violência, seja a sexual, como falou. Portanto, estamos aqui a abrir muito mais este debate. A psicológica também é doméstica. Mas isso daí o estudo. E depois, claro, a Câmara de Lisboa parece-me, mas isso já lá chegamos, parece-me claro que não pode ser naquele que é o espírito, não por ser a Câmara de Lisboa, mas qualquer Câmara Municipal não deve ser apenas e só por isso. E eu vou pedir desculpa desde já, eu tenho uma audição regimental às 15 horas que vou fazer e, portanto, eu acho 15 menos 5, em que ponto esteja, e se eu cá não estiver, só 100%, porque assim acabo também, no caso, a não estar aqui.
Está aqui a Marina também a tomar nota.
Se calhar, eu ia propor o seguinte, mas só eu ia propor o seguinte, eu ia tentar construir um novo programa, como fizemos outra vez, está bem? Enviar para todas, tentar outra vez fazer isto com calma, falo também com o Bloco de Esquerda, porque, como nós já fizemos um também, tentar ver aqui a forma. Eu acho que já deixámos cair, para aquilo que percebi, uma das associações, não era? Que é a Associação das Mulheres contra a Violência. Já deixámos cair também a Câmara Municipal de Lisboa, certo? Mas queremos agregar aqui outras áreas, para aquilo que eu percebi. Ainda temos 10, por isso temos que ver isto com muita calma. Vou enviar, vamos pensar, enviar, e depois cada uma refletirá, cada grupo parlamentar, o que é melhor. Agora, o que não devíamos deixar cair é as violências contra as mulheres. Ficar este título, certo? Porque existem várias violências. Se começássemos por aí, também havia o assédio no local de trabalho, etc, etc. Isso é tudo violências, mulheres e homens, mas é tudo violências. Eu acho que o título, para ser mais abrangente e não ser redutor, ser só para uma área. Obviamente que o discurso poderá ir todo por aí. Não sabemos se veio ou não, mas pelo menos fica aberto para que outros possam falar. Eu acho que a SIC também era interessante, mas começamos aqui a meter... Agora, deixamos estar a Ministra da Justiça, fica acordado. A Ministra da Justiça, pronto. Então, eu acho que é melhor acordar. Por isso, ficaria acordado o Observatório da UMAR, ficaria acordada a APAV, ficaria acordada a Universidade Nova de Lisboa e... Não, eu estou a falar nestes que já veio do Bloco de Esquerda, está bem? Posso? Os que vieram já do Bloco de Esquerda. Ficariam estes aqui já, estes quatro. Depois temos que ver as direções da PSP e da GNR, não é? Se vale a pena vir as direções ou não, eu vou colocar estes todos que falámos agora. Mantínhamos este, tiramos o pluro dos direitos sociais e tiramos o espaço Júlia. Por isso... vou dizer que ficava em acordo manter aqueles, tirando aquela da AMCV, e vou colocar os outros. E depois vamos ver o que faz sentido. Está bem? Temos aqui a Escola Nacional de Saúde Pública, depois cada grupo parlamentar refletiria o que é que acham do que estar agora a começar, porque temos temos aqui uma série de coisas ainda, Elsa. Se achar, está bem, pronto. Sim, mas isso depois vamos... Porque ainda há aqui quatro assuntos bem muito importantes também.
Relativamente ao título, esta conferência efetivamente vai, pelo enfoque que estamos a dar, vai-se focar centralmente na violência doméstica. Aliás, é a nossa grande área de preocupação com a Covid, pós-Covid ou durante a Covid, as medidas todas antecipadas pelo Governo foi para proteger as vítimas de violência doméstica. Ao querermos alargar, vamos ter aqui mutilação genital feminina, tráfico de seres humanos, por aí fora, todas as questões de assédio, também podíamos ir ao assédio sexual no trabalho e nunca mais acabamos. Ou queremos isto tudo, e a querer isto tudo, uma tarde é insuficiente, ou centramos-nos num tema e aí ficamos mais focadas. Eu penso que o melhor seria isso. De todo modo, para não ferir suscetibilidades, eu acho que podemos seguir as orientações da Convenção de Istambul, no que diz respeito a esta matéria, em que é a violência contra as mulheres e violência doméstica. Acho que retirar do título a questão da violência doméstica, quando a vamos abordar essencialmente, pode nos levar a uma desfocagem. Portanto, deixo esta sugestão, impacto da Covid na vida das mulheres, a violência contra as mulheres e violência doméstica. É o título da Convenção de Istambul. E aí estamos mais focados, sem perder aqui a centralidade daquilo que queremos abordar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria Sequeira.
Concordo com aquilo que acabou de dizer a deputada Elsa Paes, relativamente ao título. Parece-me que, de facto, faz todo sentido. No entanto... e é um bocadinho, não referi, mas tenho mesmo que referir. A Associação de Mulheres contra a Violência é a única que nos dá aqui alguma interdisciplinaridade nas questões de violência e nos retira apenas da problemática da violência doméstica. e tenho um bocadinho de dificuldade que ela caia. Acho que essa que eu preferia, com todo o respeito, parece-me que mais depressa deixaria cair o Observatório das Mulheres Assassinadas. Que apesar de tudo, permitam-me só acabar o raciocínio, apesar de tudo, podemos fazer essa avaliação através das outras associações, porque analisam de uma forma mais genérica esta problemática, quer através da PSP, da GNR, do Ministério Público, do Conselho Superior de Magistratura, da APAV, que é um elemento incontornável em todos os processos de violência doméstica, aliás, a partir do momento em que é feito o estatuto de vítima, a qualquer vítima de violência doméstica, a APAV automaticamente tem que estar sempre presente. Por muito que custe e a gente refira ao dizer isto, parece quase cruel, mas na verdade, acabamos por estar aqui numa questão, felizmente, apesar de tudo, porque cada mulher morta é uma situação que nunca deveria ter acontecido, acabamos por estar aqui numa situação de nicho, por muito que nós não queiramos classificá-lo assim pelo choque da realidade que está subjacente, continua a ser uma questão de nicho. Felizmente, porque não devia haver uma única mulher assassinada, mas isso não é o que está aqui em causa. Agora, parece-me que a ter que se retirar alguma, esta é que tem apenas uma abordagem muito cirúrgica, uma questão muito cirúrgica, e não permite a visão de conjunto enquanto as outras nos trazem também esta realidade. Quero colocar à consideração, e dito isto, eu estou um bocadinho com as vacinas, daqui a 5 minutos tenho que sair.
Posso, se calhar o problema foi de ser a OMA, se calhar punhamos só ao mar, pomos ao mar, não é? Pomos ao mar. E a OMAR tem feito estudos há vários anos sobre esta área. Pronto, por isso, a OMAR ficaria a OMAR e não a OMA, e sairia então a Associação das Mulheres contra a Violência, se calhar, não é? Porque é mais restritiva, acho eu, mas pronto. É assim, eu, a Joacine não estava, o que é que nós combinámos? Vou enviar, já caíram aqui algumas... Caiu a Associação das Mulheres contra a Violência, à partida, pelo menos já foi aqui dito, e os esposos dos direitos sociais da Câmara Municipal de Lisboa. Vou enviar um novo e-mail com as novas soluções para pensar o que é que vamos, porque agora estamos todos a falar, o que é que vamos efetivamente colocar. O título ficou as violências contra as mulheres e a violência doméstica, para aquilo que eu percebi. É isso? Pronto, tendo em conta, fica este o título, está bem? Joacine, não vai dar porque nós... Não vai dar, não, porque vamos ter aqui... Não, é assim, sobre isto, nós vamos ter aqui mais 3 ou 4 pontos que eu tenho mesmo, que têm a ver com a violência também. Por isso era bom nós já decidirmos isto. Como eu vou enviar, Joacine, para todas as pessoas... Não, o problema é que temos que terminar mesmo às 3. Temos terminado as 3, está bem? Joacine, e como vou enviar, podemos fazer uma nova reunião, porque se calhar para a semana, até se acharem bem, podemos fazer uma nova reunião já para a semana. Pode ser? Fica já marcada uma reunião para a semana, para isto, por causa disto outra vez, está bem, Joacine? Se calhar é melhor para ficar já com o programa, já com tudo discutido, para afinarmos. Foi como fizemos as outras reuniões. Houve um que discutimos e depois outro para afinar. Por isso, vamos marcar para a próxima semana. Então, para a próxima semana, como podia ser na quinta, para ser umas vezes às terças, outras vezes às quintas, para que toda a gente fique contente. Pode ser? Não sei. Não baralha nada, mulher. Então, mas uma mulher líder... Agora vou tirar... Bom, vamos lá ver. Pronto, mas é que às vezes, eu, por exemplo, dá-me jeito às terças, outras pessoas dá jeito às quintas e assim, toda a gente. Pois, mas a mim dá-me jeito às terças. A mim e a outras pessoas. Pronto.
Quinta-feira temos que cerrar para outra continuação às 14.
Espera lá. Temos que terminar. Ah, espera lá, meninas.
Quinta-feira, dia 8.
Peço. Parlamentares. Não, o nosso acaba normalmente por volta de 1:30, como tu sabes. Vamos lá ver. Eu posso fazer isto às feiras, está bem? Senhora deputada, peço desculpa. Peço desculpa. Vamos continuar. Foi acordado na passada semana, que era a terça-feira. Estava a pensar, se calhar, a fazer a seguir ao plenário à quarta-feira. O que é que acham? Não? Sempre? Mas para a semana ainda não temos. Para a semana já temos plenário. É? No dia 6? É? É? Então pode ser tudo no dia 6, fazemos já a metodologia. Um ponto da agenda. Sim. Sim, está bem. Uhum. Muito bem. A metodologia sobre os projetos de lei da violência. Sobre o processo legislativo. E depois, de novo... Falaremos também sobre a conferência. Está bem? Conferência. Depois, ainda temos uma série de audiências. Lembram-se daquele requerimento? Ainda temos uma série de audiências para fazer. Se calhar podemos também, na próxima sexta-feira, fazer um apanhado sobre as audiências que temos, não é? Que são várias. Sobre a mutilação genital feminina, nós temos várias audiências. Quando é que nós vamos começar a tratar disto? Depois do dia 6? Também no dia 6? No dia 6 eu trago já sugestões. Calhar melhor eu trago sugestões, está bem? Trago sugestões. Pois é que vai ser complicado. Um dia todo? São tantas. São tantas. Na última reunião decidiu-se mais umas quantas. Então eu vou sugerir datas e depois... O que é que acham? Uma audição pública? Olha, tu és uma mulher inteligente. Uma quê? Uma terça?
Uma terça das 11 à 1.
Não dá.
Não, 10 minutos.
Ah, pá, mas 10 minutos. Então fazemos assim, essa ideia é boa, sugestão da audição pública para ouvir as várias entidades sobre a mutilação genital feminina. Uma terça-feira, era isso, das 10 à 1. Para mim pode ser logo às 10. Também pode ser uma sexta-feira à tarde. O que é que tu achas? Não? E outros coitados que não estão cá, por exemplo, aqui a nossa, mas também podem ser outras pessoas, podem ser por videoconferência.
Sim, agora estão a fazer tudo por videoconferência,
não, neste momento. As audições públicas.
Tirando as regimentais dos ministros, está tudo a ser por videoconferência.
Pois. Pode ser tudo por videoconferência, nem tenho que ficar, não é? Só eu é que tenho que vir.
Não, a senhora presidente quer companhia.
Sempre. Não gosto de estar sozinha. Então fica também a audição, uma terça,
mas
tem que estar tudo para a boa, isto para a semana temos que falar, é tanta coisa para a semana que não vamos conseguir numa hora, já também não é que eu... Joacim, não ficou...
Senhora Presidente!
Uma audição pública uma sexta de manhã. Não há plumário ainda? Ficávamos já despachadas disto, não é?
Mas quando é esta sexta, não?
Não.
Calma. Senhora Presidente!
Hã? Quem é que está a falar?
É Eduardo
Marques. Eduardo, apareceste?
Vim escrever há 10 minutos e ninguém me responde.
Opa, mas eu não sou eu que tenho.
Minutos foi mesmo.
Eduardo, a gente tem que ir embora. Coitadinho do Eduardo, ao lado, diz-lhe. Tens 2 minutos para mostrar.
A exclusão dos homens. Não, já há novidades da visita lá ao Centro de Acolhimento das Crianças Refugiadas, ou não?
Ah, olha, é uma boa ideia. Nunca mais, porque estamos à espera. Porque já 3 vezes foram alteradas. Qualquer dia não temos as crianças. Cá.
Tem-se lá escondidas sem dizer nada a ninguém.
Se calhar vamos todos.
Tenho.
Não, tens razão. Oh, Duarte, nós vamos... Eles tinham dito que era para abril, que era este mês. Se não for na data que eles propuserem em abril, nós vamos propor uma data e vamos lá nós. Isto não pode continuar.
Nem que vá só uma pessoa de cada partido ou pouca gente.
Quem é que são
eles? Estranho, quer dizer, boa vontade, mas demais.
Está sempre a alterar. É que o governo já alterou 3 vezes. Eu não consigo perceber, com tantos cuidados, porque é que nós não vamos lá. Já alterou 3 vezes, agora é para abril. Duarte, nós...
Eu já sei onde é que é. Eu um dia vou lá bater à porta e depois quero ver como é que é.
Então vamos tratar disso, está bem, Duarte? Obrigado pela intervenção. Olha, dá-te mais jeito à terça ou à quinta, às reuniões? Pode ser à terça?
Para mim é indiferente.
Está bem, pronto, ótimo. Tu entras por Skype, está bem.